Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Olá, bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira. Eu tava aqui tranquilamente esperando um ponto, que a gente, né, começa cantando ponto. Porém, hoje quem está aqui é Jonas Moreno, não é Marcinho? Jonas! Olá, Jonas!
Olá, Márcia, tudo bem?
Tudo bem?
Tudo bem.
Olha a voz de Jonas. Vou ter a honra hoje de ter Silvio Santos apresentando meu programa.
Verdade, já pensou, hein? Que loucura seria?
Sim. Então, tudo bem, Jonas?
Tudo bem, graças a Deus, graças às forças do universo, estamos bem, de saúde.
Grande,
comunicando,
Jonas,
que é aquilo que eu gosto muito. E aqui na Rádio Cultura, então, aí é bom demais, né?
Olha, adorei essa companhia, saudades do Marcinho. Beijo pra ele, mas hoje temos Jonas Moreno aqui.
Tá no Marcinho, tá chegando aí, viu?
Ah, é?
Tá,
só tá atrasado?
Tá atrasadinho.
Quando ele passar no RH depois.
Beleza.
Gente, bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira. Muito obrigada, Saravando Exu, Saravando Pomagira, Saravando todos os orixás, todos os seres de luz de todas as orbes, que trabalham pelo bom, pelo bem, pela luz. A gente entrega esse programa com muito amor e com muito carinho. E vamos falar hoje do culto de Ifá. E meu convidado aqui é o Jean, ou Ifá Kayode. É Kayode?
Kayode.
Kayode. Vou colocar um acento aqui para não cometer essa falha de novo. Bem-vindo ao programa.
Obrigado, Márcia. Obrigado. Boa tarde para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Aburoboiã, os meus mais velhos aí. Um saravá para o povo todo, né?
Isso.
E salve a banda.
Salve a banda. Todo mundo junto, reunido.
É isso aí.
Vamos falar então desse culto. Bom, primeiro eu quero saber de você. Como é que você... Como foi a sua caminhada espiritual, na verdade?
Então, Marcia, eu praticamente nasci dentro da Umbanda.
Uhum.
Né? Já desde de neném, na verdade, na barriga da minha mãe. É, a minha madrinha foi uma mãe de santo conhecida aqui em Curitiba, né?
Uhum.
A gente está aqui na cidade de Curitiba. Então ela foi uma mãe de santo bem conhecida e já acompanhava ali desde a época da gestação. Então eu praticamente nasci dentro dessa questão da Umbanda mesmo. Com o tempo foi passando, claro que a gente segue... Principalmente quando criança, mais jovem ali, aquela, né? Vai indo.
Da família.
Vai indo,
uhum.
Segue, né? Mais ou menos ali. É... Curiosamente, eu também fiz catequese, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Passei a minha faculdade...
Conheceu tudo.
É, minha faculdade católica, digamos assim, né? Porque são cinco anos de crisma que eu fiz,
uhum.
Então fiquei um bom tempo ali. Depois chegou a juventude e né, a idade foi chegando e, curiosamente, apesar de participar da religião, eu não tinha muito contato com os orixás, mesmo com o Urumilá, né? Com o Ifá, eu não tinha. A gente tinha mais a questão da Umbanda mesmo, né?
Uhum.
Os caboclos, os pretos velhos, os Exus. E acabou que a gente montou um grupo de dança aqui em Curitiba, eu, meu irmão, mais algumas pessoas, e a gente trouxe esse foco mais afro, né? Então as nossas coreografias, as músicas utilizadas sempre eram mais para esse lado. E aconteceu algo estranho, que durante as apresentações as pessoas, principalmente que dançavam com a gente, começaram a passar mal. Então a gente dançava e após a apresentação as pessoas estavam passando mal, algumas chegaram a desmaiar, a ter convulsão.
Nossa!
E aí com tudo isso a gente teve que, obviamente, procurar, né? Não era, a gente identificou que não era uma patologia, não eram doenças, não era também a exaustão pela atividade,
uhum.
A gente notou que tinha algo espiritual. E fomos atrás disso para verificar. Foi onde eu acabei me aproximando mais do candomblé, dos orixás, foi onde eu fui iniciado aqui também em Curitiba, né? O que o pessoal fala muito aqui, o fazer o santo,
uhum.
Né? Então aqui em Curitiba eu fui iniciado por um sacerdote que já é falecido, né? Até mandar aí um colofé aí para toda a comunidade, que era o Pai Cafumi Nodé. E a trajetória foi me levando a passar por outras casas, no sentido de conhecer, de estar, não necessariamente fazendo processos iniciáticos, mas porque outras pessoas desse grupo também passaram a frequentar. Né? Então a gente tinha um grupo, esse grupo de dança, virou praticamente um grupo de dança religioso.
Sim!
Né? Mas algumas coisas nesse percurso também foram acontecendo e infelizmente a gente acabou não encontrando respostas aqui e tendo soluções para alguns problemas que passaram a acontecer, né? Principalmente com algumas dessas pessoas que foram iniciadas. E eu, como tinha sido a porta, como tinha sido a origem disso, me senti responsável. E falei, não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que dar um jeito nisso.
Sim.
A gente pode até não continuar, mas tem que estancar o que está acontecendo. E foi quando eu acabei me aproximando do Xexé Labá. As pessoas falam muito do culto a Urumilá Ifá, né? Uhum. Culto a Ifá. Na verdade, a divindade é Urumilá.
Tá.
E eu acabei me aproximando muito do Xexé Labá. O Xexé Labá é esse culto no qual tanto o Urumilá como os demais orixás estão inseridos. É o culto indígena iorubá, o culto primitivo, né? Provavelmente um dos primeiros da humanidade em termos de culto às divindades, considerando que a África, né, é praticamente o berço da humanidade. Então, seguiu dessa forma. Então, eu tive contato com o sacerdote primeiro, os sacerdotes do Brasil inteiro, fora do Brasil, escolhi em São Paulo um sacerdote também já falecido, até já esteve em Curitiba, foi muito polêmico na época e tudo, se chamava Ogum de Molocó. Esse foi o meu sacerdote, a porta de entrada para o culto e Xexé Labá, né? O culto do orixá, de fato. E acabou que com isso me aproximei dos africanos, conheci muito africano na casa dele, muito, era uma república de africanos, né? De todos os lugares ali, assim, principalmente ligados à Nigéria, né? Onde se cultua os orixás. Alguns até do antigo Daomé ali e tudo. E acabou que com esse contato o Ifá foi inevitável, né? Então os próprios oráculos que eram consultados para mim já apontavam esse caminho, que eu teria que em algum momento seguir isso, né? Mas também aquela relutância de sempre, tô aqui com o orixá, tá tranquilo, vamos seguir. Mas não tem jeito, né? As coisas, o destino, a gente fala que o destino é o destino. A
espiritualidade, né? Ele te leva pro seu caminho sempre.
Exatamente, a gente opta por escolher... Isso ou não, né? E aí a gente convive com os amores ou com as dores. É assim que a gente fala, né? E acabou que eu fui iniciado então no culto de Urumilá Ifá. Já fazem alguns anos, já em 9, 10 anos. E já estive na África e tudo. Então essa foi minha trajetória. Aí eu digo que ela culminou, de certa forma, com as minhas idas, né? Com a minha ida à África, com esse contato com esses outros africanos que tiveram por aqui também, pessoal da minha família e outras também das quais eu faço parte, das quais eu junto com eles caminho também, né? Sempre na tentativa de adquirir mais conhecimento, tornar mais completo e tudo mais. E hoje a gente continua agora com a minha comunidade, mas sem deixar de estar nessas comunidades. E seguimos em frente dessa forma.
O grupo de dança continua, parou?
Não, o grupo de dança parou, mas...
Pare para pensar como é que a espiritualidade age. Ah, tá, você não está entendendo. Vocês vão fazer um grupo de dança? Não, não, a gente vai por lá mesmo, não tem problema.
É incrível, né? É porque tem pessoas que nem imaginavam na época serem da religião.
Sim.
Mas gostavam do grupo, gostavam da dança, né? E veja, acabou que... praticamente todos se tornaram da religião depois. Os que ficaram.
É porque vai levado, né? Não adianta, vai levado. Por que foram aquelas pessoas e não outras? Porque tudo tem uma razão de ser. Tudo,
sim.
A espiritualidade está sempre guiando, gente. Sempre.
Foi exatamente assim. Então é incrível, né? Esse movimento todo.
Uhum.
E não tem fim, né? O culto de Urumilá mesmo, os orixás não tem fim, né? É ancestralidade, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Então a gente segue em frente.
Isso, agora a gente vai falar do culto. Porque não é nem Umbanda, não é nem Candomblé, é um culto, apesar da gente estar, até antes de começar o programa, comentando que tudo está interligado, né? É tudo uma coisa só, tem uma segmentação, assim. O que, que é o culto? Como é que ele começou? De onde ele vem?
Pra gente falar do início, né, de Urumilá, onde que surgiu o culto de Urumilá, a gente tem que falar praticamente do princípio da humanidade. Porque o que seria Urumilá Ifá? Que divindade é essa?
Uhum.
As pessoas costumam nichar um pouco mais e falar, olha, eu sou do culto de Ifá. Na verdade, a pessoa é do culto de Orixá. Ela cultua essa divindade mais ferrenhamente, né?
Uhum.
Cultua com mais devoção, que seria o Orixá Urumilá. Mas Urumilá, uma das traduções da palavra, é o céu respira luz. E é muito amplo isso, é muito grande quando se trata de luz. E se a gente for fazer uma conjectura aqui, o que acontece é que Urumilá é como se fosse a própria consciência de Ledumare, Deus. Então ele está presente na criação de tudo, dos demais orixás, do ser humano, dos animais, das plantas, de tudo que foi criado. Então Urumilá ele praticamente nasce com o ser humano.
Uhum.
E Urumilá é conhecido como a divindade do destino. Não que ele manda no destino, mas sim que ele conhece o destino de tudo que foi criado por ele do mar e por Deus. Ou seja, mais uma vez reafirmando que ele seja a própria consciência de Deus. Né?
Tá.
Então, dessa forma, estando presente em tudo, Urumilá segue orientando quais são os cultos que nós devemos seguir, aonde que nós devemos estar, quais são as nossas condutas principalmente, e principalmente ligado aos nossos ancestrais. Então o Orumilá caminha muito junto com qualquer ancestral, lá no começo, lá desde a criação. E cada vez sobrevive, cada vez se renova. Sempre que um ser humano novo nasce, um animal novo nasce, o Orumilá está presente. Independente, o Orumilá não é intrínseco a nenhuma religião. Como ele é o orixá do destino, ele está presente no destino de qualquer pessoa, seja ela da religião ou não. Às vezes a pessoa não é da religião, mas você fala assim, ah, eu tive uma intuição, eu acho isso, olha, eu sonhei com isso. Tudo isso é a presença do próprio Orumilá. É o nosso destino se mostrando, fazendo presente. A diferença é que o Orumilá tem instrumentos, oráculos, que permitem com que a gente acesse esse destino, acesse esse livro, essas informações, e a partir daí possa seguir nossa trajetória. Então isso é Orumilá. Foi aí que Orumilá começou, junto com o ser humano. Se a gente for falar geograficamente, é um culto mais praticado hoje na Nigéria, né? É, a África teve suas divisões, né? Pangeia, aquela coisa toda, então teve suas divisões, mas é um culto hoje mais ligado ao povo nigeriano.
Uhum. É. Ele tem alguma ligação com... É difícil a gente fazer isso, né? Mas a associação com o candomblé, com a Umbanda... Qual que é a semelhança e qual que é a diferença?
Veja, Marcia, eu entendo que todos esses cultos, eles permeiam o ancestral.
Uhum.
Quando a gente fala de orixá, por exemplo, a palavra orixá, ori e xã, significa origem ancestral. As pessoas acham que só orixá é aquela divindade. Não, é isso. Essa é a tradução da palavra. E quando a gente fala de ori, né, essa origem ancestral, a gente está falando desde o começo. Ou seja, tudo pertenceu a essa ancestralidade. Inclusive nós, quando nós não estivermos mais aqui, alguns de nós podem se tornar ancestrais ilustres, né, que podem ser uma entidade, pode se acoplar à energia de uma divindade, pode de repente, como até um exemplo que eu acho muito interessante da própria Igreja Católica, né, onde personalidades ilustres acabam sendo canonizadas e se tornam santos. Então, personalidades ilustres dentro dos nossos cultos não precisam de todo essa burocracia, vamos dizer assim, mas se tornam também ilustres e se tornam, por que não, orixás, muitas vezes até orixás familiares. Então, quando a gente trata de orixá, de Ifá e da própria Umbanda, apesar da origem da Umbanda ser mais Banto e não Nigéria, ser Angola, né, tudo é ligado à ancestralidade. Então, o ponto que elas têm em comum é exatamente isso, os ancestrais. O orixá, ele não é uma... As pessoas falam muito sobre orixá e a força da natureza.
Uhum.
Né? O orixá é a força da natureza. Não, o orixá está ligado à força da natureza. Ele faz parte, assim como nós. Nós também somos compostos pelas forças da natureza. Então, o grande vínculo entre todas essas religiões e até outras, né? Qualquer religião de matriz afro que mexa com o espírito, com a espiritualidade, o grande elo de ligação é a ancestralidade. São os nossos ancestrais.
Tá, mas a gente tem uma diferença. O candomblé, por exemplo, e pelo que você está me falando aqui do culto também, Orumilá, entende orixá como um ser que já encarnou ou que foi encarnado e que se tornou orixá. Na Umbanda entende-se um pouco diferente, que orixá é sim uma força acima disso, uma força da natureza, né? Assim como Deus, enfim. E quem incorpora, né, são as falanges. Então, quem está vindo trabalhar o caboclo das sete encruzilhadas, ligado ao orixá, é um caboclo, um índio, sim, guerreiro que viveu no Brasil, ou enfim, agora a gente está falando até de outras, né, de outros lugares. Mas que orixá é uma força, uma energia, e que os caboclos que trabalham são, sim, aí esses seres encarnados que podem se tornar depois entidades também.
Veja, Marcia, é tudo energia, né?
Sim.
Inclusive, nós, quando formos embora daqui, vamos ser energias. O orixá não é diferente, ele é energia. A gente pode imaginar, não é exatamente isso, mas creio que ilustrativamente vai dar para entender, nós teríamos um polvo. A cabeça desse polvo é Deus, ele é do mar. A consciência, a inteligência é Orumilá. Esses tentáculos, eles vão se expandindo. Lá na origem, lá na criação, não existia o ser humano. Existiam os orixás. Então, os primeiros gomos desses tentáculos seriam os orixás. Em seguida, as divindades, em seguida o ser humano que vai falecer e vai virar também uma divindade, um ancestral, vai virar uma entidade, e ele vai fazer parte disso. Então, está totalmente correto. Quando fala que um caboclo, por exemplo, ele faz parte de uma energia de determinada divindade, vamos considerar que isso é um tentáculo. Ele está ligado àquele tentáculo, àquela energia. Isso. Assim como nós. Vamos fazer parte, nós somos parte. Por que, que nós somos regidos mais por esse orixá ou menos por aquele outro orixá? Porque somos parte desse tentáculo, parte dessa energia matriz, né? Que é Deus. E, consequentemente, os orixás. Os orixás são energias, são emanações da força de Deus, materializadas quando estiveram na Terra. Porque muitos deles estiveram na Terra, como nós. Também estamos materializados, nesse momento, na Terra. Agora, vale ressaltar que nem todos os orixás encarnaram, nem todos os orixás existem. Hoje, quando a gente fala aqui de Umbanda, de Candomblé, existe um número aí entre 16, 20, 21, 25, alguma coisa, alguns orixás a mais que já até são conhecidos, né? Mas a gente fala que, por exemplo, só a família de Obatalá, que é uma família de orixá Funfun, o orixá do branco, como muitos conhecem, tem mais de 99 orixás conhecidos. Só essa família. E que aqui a gente mesmo nem conhece, né? Se a gente não vai buscar, se a gente não vai para as origens, não conhece. Quando eu estive na África, algo que me surpreendeu foi o seguinte: existem orixás que só são cultuados em determinada família ou região, que as pessoas, se não tiverem oportunidade de conhecer alguém ou estarem lá, também não vão nem saber da existência desse orixá. E, de repente, aqui no Brasil, essa pessoa faz parte da energia daquele orixá, sim. Nós falamos do tentáculo do povo, né? O povo deve ter ali 6, 8 tentáculos, mas vamos considerar que é um povo de muitos tentáculos. E aí o que acontece? No Brasil se assemelha de repente, né? Ah, então era um caçador, vou fazer aqui a pessoa uma iniciação para Oxóssi. Mas não necessariamente aquela pessoa teria uma energia de Oxóssi. Ela pode ter uma energia de um outro caçador ligado a essa família. Mas talvez por falta do contato, do conhecimento desses outros orixás, dessas outras divindades, segue-se um caminho mais próximo. Então sim, somos todos energias, totalmente isso daí mesmo. A gente emana a energia de determinado orixá, assim como ele compõe a nossa energia. Lembrando que os orixás também são compostos ali, fogo, terra, água e ar. É assim, né? É um binário que vai se multiplicando. E nós somos exatamente isso. Então, tudo ok até aí.
Tudo ok até aí. Então, concordamos, tá tudo certo. Tá na hora do nosso intervalo, porque eu não posso pular os intervalos, porque o Marcinho chegou. Bem-vindo, Marcinho. Não precisa mais passar no RH, então?
Não.
Tá. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.